Olá, misteriosos! Normalmente eu começo os casos aqui do canal fazendo um pequeno resumo da história, só que hoje eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou começar pedindo para que vocês imaginem uma situação. Imaginem uma mulher que está sendo perseguida, recebendo ligações anônimas, cartas ameaçadoras, sendo assediada, atacada fisicamente, tudo isso por alguém até então desconhecido. Mas, como essa pessoa que está fazendo isso nunca é encontrada e nenhuma pista é deixada, a polícia passa a acreditar que tudo isso, na verdade, é uma paranoia dessa vítima e a credibilidade das denúncias dela acabam sendo cada vez mais desacreditadas. De repente, essa mulher desaparece e, dias depois, é encontrada sem vida, completamente amarrada, aos fundos de uma casa abandonada. Foi exatamente isso que aconteceu com Cindy James, que foi encontrada sem vida no final da década de 80, mesmo depois de suplicar durante anos por proteção policial. E detalhe, a polícia não consegue achar a resposta para uma única pergunta: quem matou Cindy James? Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Cynthia Elizabeth Hack, mais conhecida como Cindy, nasceu em 12 de junho de 44 na cidade de Oliver, no Canadá. Era filha de Matilda e Otto Hack e tinha 5 irmãos mais novos. Não existem muitas informações detalhadas sobre sua história antes do início dos fatos. Algumas poucas informações estão disponíveis. Aos 19 anos, ela estudava enfermagem, trabalhava numa clínica e lá ela conheceu o psiquiatra Roy McPeace, de 37 anos. Roy era casado, tinha 2 filhas, mas isso não impediu que os dois se envolvessem. Em poucos meses, ele se divorciou da esposa e no mesmo ano se casou com Cindy. Os pais dela não apoiaram a ideia da filha se casar tão nova, antes de se formar, com um homem com o dobro da idade dela e ainda sendo a responsável pelo fim do primeiro casamento dele. Para eles, aquilo tudo tinha começado muito errado. Aos 22 anos, agora formada em enfermagem, Cindy começou a trabalhar como administradora numa escola para crianças com problemas comportamentais. Em julho de 82, após quase 20 anos de casados, Cindy, aos 38 anos, e Roy, aos 56, se separaram. Morando sozinha, numa nova casa, com uma cachorrinha em um jardim enorme do qual ela adorava cuidar, em novembro daquele mesmo ano, Cindy começou a receber alguns telefonemas meio perturbadores.
Se mate, é melhor pra você.
Eu vou te pegar. Você vai morrer.
Você vai sofrer.
Às vezes também o telefone tocava e quando ela atendia, não falavam nada. As ligações aconteciam em diferentes horas do dia, em dias diferentes, eram feitas por pessoas distintas, com conteúdos diversificados, às vezes sussurravam, às vezes falavam baixo. Enfim, não faziam qualquer sentido e em nenhuma das ligações a Cindy conseguia reconhecer a pessoa que estava do outro lado da linha. Ela passou a comentar com amigos, familiares e até pediu ajuda da polícia. Numa das vezes que a polícia estava em sua casa conversando com ela, o telefone tocou e quando Cindy atendeu, não falaram nada e poucos segundos depois desligaram. Todas as ligações eram muito curtas, sem tempo suficiente para que a polícia conseguisse rastrear. Muitos acreditavam que o ex-marido Roy estava envolvido, mas Cindy dizia que não tinha como ser ele porque a separação dos dois tinha acontecido de maneira amigável, mesmo separados eles se falavam e inclusive foi ele uma das pessoas que tinha insistido para que ela ligasse o mais rápido possível para a polícia. Após isso, os policiais grampearam o telefone da Cindy e nas semanas seguintes eles conseguiram gravar algumas ligações que, como sempre, eram curtas. Apenas uma delas foi divulgada e as demais nunca foram publicadas. Essa ligação em particular era um tanto quanto tenebrosa.
Cindy, carne morta, em breve.
As coisas começaram a ficar ainda mais assustadoras quando Cindy passou a receber bilhetes ameaçadores. Eles eram escritos com recortes de letras de revistas e jornais e às vezes com letras de forma desenhadas por réguas. Alguns bilhetes tinham também fotos. Num deles, era possível ver três imagens. Um era uma faca, a outra era algo que mais parecia um corpo no chão, e a terceira imagem, uma mão segurando o pescoço de alguém. E nesse mesmo papel, uma frase estava escrita: "Eu vejo você." Outros bilhetes eram mais perturbadores, como fotos de animais mortos, às vezes decapitados. Além disso, ela recebia outras coisas como carnes estragadas, caixas de sapatos com fezes, fotos de corpos em necrotérios e, numa certa vez, três gatos mortos foram pendurados na sua árvore da frente. Numa determinada noite, Cindy escutou alguém andando ao redor da sua casa e, de repente, o som das luzes da varanda sendo quebradas. Ela imediatamente pegou o telefone para pedir ajuda, só que o aparelho não tinha sinal, ou seja, cortaram a linha telefônica. Ela ficou em total desespero e acreditou que iriam invadir a sua casa, só que nada mais aconteceu. A pessoa foi embora, mas mesmo assim, Cindy não conseguiu dormir naquela noite. No dia seguinte, ela percebeu que as cadeiras da varanda estavam espalhadas e o seu lixo completamente revirado. Arquivos desse caso guardam cópias do diário da Cindy, e uma página datada como dezembro de 82 dizia o seguinte:
"Não aguento mais a vida que estou levando. Tudo o que eu mais queria era paz e uma vida que eu pudesse seguir meus sonhos e ser eu mesma. Sinto que não tenho mais vida. Não tenho mais vontade de nada. E meus dias e noites são preenchidos com medo. Eu só queria poder ter um dia de calma e não me sentir vigiada. Quando penso quem poderia querer meu mal, não consigo pensar em ninguém. Mas quando tento imaginar quem poderia estar por trás de todas essas ameaças, todos passam pela minha cabeça. Será que estou ficando louca? Será que isso é um pesadelo? Como isso pode estar acontecendo?"
Em janeiro do ano seguinte, 83, Agnes Woodcock, sua vizinha, foi visitá-la e, ao bater na porta, ninguém atendeu. Ela imaginou que Cindy estaria tomando banho, então resolveu dar a volta na casa para avisar a ela pelo basculante do banheiro que ela estaria aguardando na frente. Mas, ao chegar no quintal, Agnes dá de cara com Cindy no chão, quase inconsciente e com uma meia calça de cor preta amarrada em seu pescoço. Já no hospital e com policiais, Cindy tentou explicar o que houve, só que isso não ajudou muito.
"Eu fui ao quintal pegar uma caixa para organizar umas coisas em casa e, de repente, um homem me agarrou por trás, pelo pescoço. Eu me abaixei para tentar sair dos seus braços e eu consegui ver que ele usava um par de tênis brancos. Depois disso, eu acho que desmaiei."
Acredita-se que Agnes chegou no exato momento em que ela foi atacada e, por sorte, impediu que esse homem tirasse a vida de Cindy. Após esses eventos, seu medo só aumentava. Cindy se mudou, pintou o cabelo, trocou a cor do carro e pediu na justiça para trocar de nome. Só que essa solicitação não foi autorizada, mas como ela estava em processo judicial de separação e ainda carregava o nome do ex-marido, Make Peace, eles abriram uma exceção para que ela pudesse escolher um novo sobrenome. E assim, ela escolheu James. Só que, infelizmente, isso de nada adiantou. No fim daquele mesmo mês, dia 27 de janeiro de 83, Cindy estava chegando à noite após um dia longo de trabalho, já em sua nova casa, quando foi atacada na porta por um homem que novamente a agarrou por trás e a ameaçou com uma faca na garganta.
Se você voltar a procurar a polícia, falar alguma coisa para alguém, eu mato você. Depois sua irmã e depois sua mãe. Fica quieta, ou você vai se dar muito mal.
Ela não se intimidou e foi à polícia. Explicou tudo, mas eles não conseguiram achar nada. Pistas, suspeitos, nada. Eles começaram a desconfiar de que ela mesma estava inventando tudo. Nesse mesmo ano, um dos policiais responsáveis pelo caso, Pat McBride, acabou se aproximando da Cindy. Não se sabe ao certo se foi um sentimento sincero ou se apenas parte do trabalho, e eles até chegaram a ter um relacionamento por um período. Cindy se sentia bem segura enquanto estava com ele, mas o namoro não durou muito. Mesmo assim, o término foi mais um rompimento amigável, e ele até chegou a manter uma cópia da chave da casa dela, com sua autorização, para uma possível emergência. Após isso, Cindy decidiu contratar um detetive particular chamado Ozzie Caban, que foi até uma indicação do ex-namorado policial. Esse homem chegou a instalar na casa da Cindy alguns pontos de escutas para que ele pudesse acompanhar o movimento do local, mesmo estando de longe. E no dia 30 de janeiro do ano seguinte, 84, ele escutou alguns barulhos estranhos na casa, como objetos sendo derrubados, mas nada que parecesse um assalto, e mesmo assim ele decidiu verificar. Ao chegar, ele bateu na porta, mas ninguém atendeu. Decidiu então olhar pela janela e assim viu Cindy deitada no chão da sala, desacordada, com uma faca enfiada em sua mão, apreendendo no chão. Ele entrou no local arrombando a porta e, ao chegar perto, viu que entre a faca e a mão tinha um bilhete escrito "Morta em breve". Ozzie ligou imediatamente para o 911. No hospital, mais uma vez, Cindy foi interrogada e não conseguiu dar muitos detalhes.
Eu me lembro que eu estava na porta de casa, arrumando a varanda, e percebi um homem vindo rápido ao meu lado. Lembro que ele me bateu na minha cabeça com alguma madeira. Eu fiquei desnorteada. Ele me arrastou para dentro de casa e eu não conseguia gritar por socorro. Então, desmaiei.
Pelo fato das informações da Cindy serem bem abrangentes e ela parecia que às vezes estava escondendo informações, a polícia pediu que ela passasse por um detector de mentiras. Surpreendentemente, o resultado foi inconclusivo. Não foi possível dizer se as respostas eram completamente verdadeiras ou mentirosas, porque perguntas repetidas, que tinham as mesmas respostas, apresentavam resultados diferentes. A polícia ficava cada vez mais incrédula com tudo o que estava acontecendo. Já em casa, Cindy conversava com sua amiga Agnes e acabou chegando a uma conclusão.
Eu não acho que esse homem quer me matar. Eu acho que ele quer me assustar, me aterrorizar, para que eu viva com medo e fique louca. Eu não consigo achar uma lógica no que está acontecendo.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
A polícia começou a observá-la praticamente 24 horas por dia, e por mais de um mês, 14 oficiais passaram pela ronda. Só que, infelizmente, essa guarda não foi à paisana e eles acabaram não vendo nenhum suspeito. Os pais da Cindy afirmaram que era óbvio que ninguém iria aparecer na casa enquanto viaturas policiais estavam paradas do outro lado da rua. Eles começaram a montar duas teorias. Uma era de que Cindy estava sofrendo de dupla personalidade e que ela mesma estava se atacando achando que era uma outra pessoa. Já uma outra teoria era de que Cindy não passava de uma pessoa que queria chamar a atenção. No dia 18 de junho, ela encontrou sua cachorrinha em péssimas condições, como tendo sido vítima de um ataque. Estava com a meia calça amarrada no pescoço e com diversos cortes pelo corpo. Cindy entrou em total desespero, acionou a polícia, que por sua vez continuava se sustentando nas teorias. Ela não sabia mais o que fazer. Só que no dia 11 de dezembro de 85, Cindy foi encontrada inconsciente num bueiro de uma estrada que ficava a 10 quilômetros de sua casa. Ela estava usando botas masculinas com um número bem maior do que o dela e sofrendo de hipotermia. Cortes e machucados cobriam todo o corpo e, além de tudo isso, uma meia calça preta amarrada em seu pescoço. Mais uma vez, Cindy não se lembrava de nada. A polícia agora passava a acreditar cada vez mais em dupla personalidade. Eles pararam de investigar o caso como tentativa de homicídio e passaram a tratar como tentativa de suicídio. Cindy, tentando provar que ela não estava sofrendo de nenhum problema mental, procurou por espontânea vontade um psiquiatra para que pudesse ser acompanhada e tivesse assim um diagnóstico. A amiga da Cindy, Agnes, junto com o marido dela, Tom, passaram a dormir em sua casa por alguns dias para, quem sabe, ajudá-la se algo acontecesse. E numa certa noite, Cindy acordou Tom no meio da madrugada.
Tom, eu ouvi barulho nas escadas do porão.
Os três saíram e tentaram ver se encontravam alguma coisa. Assim que abriram a porta, eles viram fumaça e perceberam que o porão estava pegando fogo. Cindy pegou o telefone para ligar para os bombeiros, só que mais uma vez a linha estava muda. Os três saíram correndo da casa para ir em algum vizinho usar o telefone, e assim que estavam do lado de fora, Tom viu um homem com um capuz olhando para casa. Ele tentou chegar mais perto para ver quem era, só que esse homem simplesmente saiu correndo e desapareceu. Tom não conseguiu encontrá-lo. A polícia, mais uma vez embasada em sua teoria, achou que Cindy, com sua dupla personalidade, ateou fogo na própria casa, só que agora ela tinha o Tom como testemunha para afirmar que existia um suspeito de fato. O psiquiatra da Cindy, Alan Connolly, decidiu colocá-la em acompanhamento intensivo, acreditando que o medo que ela estava sentindo poderia torná-la de fato um perigo para ela mesma, e decidiu interná-la num hospital psiquiátrico. Já nas primeiras semanas, Cindy recebeu um diagnóstico de dois psiquiatras diferentes, como tendo transtorno bipolar, esquizofrenia e psicose. Esse diagnóstico não foi nada reconfortante para ela, que acreditava de fato estar sendo vítima de um stalker. No decorrer de 10 semanas, após acompanhamento médico sob uso de medicamentos, Cindy foi liberada da internação. De volta para casa, com a visita da amiga Agnes, ela deixou indícios de que sabia o que estava acontecendo, só que ela não podia falar nada.
Se a polícia não pode fazer nada, eu mesmo vou fazer. Tudo isso vai acabar, e quando acabar, eu vou explicar tudo para vocês. Mas eu não posso falar nada agora.
Durante os anos de 86 a 89, os fatos se repetiam. Ligações, cartas, animais mortos, lâmpadas quebradas. Só que ninguém acreditava mais nela. No dia 25 de maio de 89, quase 7 anos após a primeira ligação, Cindy não apareceu na casa da Agnes para o aniversário do filho dela, que estava para acontecer após o meio-dia, porque era uma festinha de crianças ao ar livre. Agnes, preocupada, foi até a casa da Cindy e não a encontrou. Mesmo sabendo que a polícia não acreditava mais nas histórias da Cindy, ela resolveu mesmo assim reportar o desaparecimento. A polícia, com um pouco de má vontade, começou uma busca e na mesma noite o carro da Cindy foi encontrado estacionado num parque do bairro. Dentro do carro, algumas sacolas de compras com presentes. Tinha sangue na maçaneta da porta do motorista e a carteira dela estava debaixo do carro. Os policiais a procuraram por todos os lugares ali mais próximos, só que não a encontraram. A foto da Cindy foi espalhada pela cidade nos dias seguintes, até que duas semanas depois, em junho de 89, aos 44 anos, ela foi encontrada aos fundos de uma casa abandonada e, infelizmente, sem vida. Seus braços e pernas estavam amarrados juntos, voltados para trás, e mais uma vez, uma meia calça preta, muito bem amarrada, em seu pescoço. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma overdose de morfina e benzodiazepina, com doses 10 vezes mais acima do limite máximo que o corpo humano consegue suportar. Apesar das circunstâncias, a polícia quis acreditar que ela tinha tirado a própria vida, mas a família só se perguntava:
como que isso foi suicídio? Se ela estava com as mãos e os pés amarrados para trás.
A polícia argumentava que esses medicamentos demoram cerca de 10 a 30 minutos para fazer efeito. Se ela tomasse os remédios e começasse a se amarrar ao mesmo tempo, ela teria no mínimo 10 minutos para montar a cena, o que seria tempo suficiente. Só que existia algo bem estranho com esse argumento. Parecia que a polícia queria pôr um ponto final no caso, porque essa teoria deles não tinha evidência, já que qualquer seringa ou caixa de remédios não estavam próximos a ela. Além disso, o corpo também estava bem machucado, com vários cortes e outros tipos de ferimentos semelhantes ao que ela apresentava quando foi encontrada na estrada anos atrás. A família contra-argumentava, dizendo que Cindy era uma pessoa muito orgulhosa e que se por qualquer motivo ela quisesse tirar a própria vida, ela faria isso em casa, ao lado da sua cachorrinha, na sua cama e muito bem vestida, mas nunca do jeito horrendo que foi encontrada, principalmente aos fundos de uma casa abandonada. Apesar de longos anos com Cindy reportando a perseguição, eles passaram a não acreditar na sua versão e, mesmo tendo várias gravações ameaçadoras feitas para a casa dela, parecia que eles queriam apenas encerrar o caso rápido, culpando a vítima e pondo um ponto final nisso tudo. A família precisou entrar na justiça para que uma investigação correta fosse feita, e eles até conseguiram isso. Uma nova equipe passou a analisar o caso e os seguintes suspeitos foram considerados. Primeiro, Roy, o ex-marido, considerado suspeito pelo fato de ser psiquiatra, ter acesso aos medicamentos encontrados nela e provavelmente saber como manipular a mente de alguém. A segunda pessoa, Pat McBride, policial e ex-namorado da Cindy, considerado suspeito por ter demonstrado interesse nela e por ter acesso à sua casa. Sendo policial, ele poderia saber como continuar com as ameaças que ela estava recebendo antes deles se conhecerem e fazer aquilo para que não fosse pego. A terceira pessoa, o homem não identificado em frente à casa da Cindy naquela noite em que o fogo foi iniciado. Só que ninguém nunca conseguiu descobrir quem era essa pessoa e existe a possibilidade dele ser o Pat. O quarto e último suspeito, a própria Cindy, que poderia estar forjando tudo isso para chamar a atenção ou por sofrer de dupla personalidade. Nas audiências, a polícia reforçou a ideia de que Cindy tinha injetado nela mesma os medicamentos, descartando agulhas, seringas e caixas num local distante de onde foi encontrada. Ela mesma teria amarrado seus pés e suas mãos atrás do seu corpo. E para comprovar essa tese, um dos policiais demonstrou no tribunal que amarrar as próprias mãos e pés pelas costas era possível. Ozzy, o detetive particular da Cindy, rebateu essa tese, dizendo que os nós feitos ali não eram os mesmos encontrados na Cindy e que ele fez isso sem o uso das altas doses de medicamentos que foram encontradas no corpo da vítima. Então, Cindy, em certas circunstâncias, poderia ser incapaz de fazer sozinha o que o policial tinha acabado de demonstrar. Infelizmente, após meses de investigação e julgamento, que tinham como objetivo determinar um culpado, o tribunal acabou chegando a uma conclusão bastante fora do comum. Como existiam indícios de que a morte da Cindy pode ter sido causada tanto por homicídio como por suicídio, eles acabaram declarando o responsável pela morte de Cindy James indeterminado. Os pais da Cindy faleceram sem nunca terem descoberto o que de fato aconteceu com a filha. E infelizmente, parece que nós também nunca saberemos.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.